Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o diretor da Associação dos Empregados de Furnas, a ASEF, e do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, SENJARJ, Felipe Araújo. Felipe Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Agradeço pelo convite. Bom dia, ouvintes, internautas. É sempre um prazer estar nessa trincheira histórica de resistência do povo brasileiro.
Felipe, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Felipe, na última semana, o Senado Federal infelizmente aprovou aquela medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. A matéria, que já havia sido analisada pela Câmara dos Deputados, recebeu alterações do relator, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, que pioraram ainda mais o texto. Nós vamos tratar mais à frente desses chamados jabutis que foram inseridos na MP, Felipe. Mas eu gostaria primeiro que você falasse a respeito dessa aprovação pelo Senado. Surpreendeu vocês da Associação dos Empregados de Furnas esse resultado?
Olha, quanto ao resultado, a gente não pode dizer que foi uma surpresa, porque a gente estava num cenário indefinido, né? A gente sabia que a gente tinha força para poder virar, tanto que o governo só conseguiu virar na última hora, porque ficou vendendo emenda, trocando voto por emenda, inclusive durante a sessão da votação. Foi um absurdo. Senão, nós teríamos ganhado no voto, né? Inclusive, senadores são historicamente a favor de privatizações, votaram contra a medida provisória. E a gente viu nitidamente que os senadores que estavam votando a favor da medida provisória, eles estavam fazendo um voto a favor, na verdade, de seus próprios jabutis. Foi uma verdadeira feira de jabutis aquilo lá. Virou um de MP com jabuti, virou um jabutizal com uma MP em algum lugar lá dentro. E isso é que espantou, né? O espantoso foi isso, né? Pequenez da Casa Alta do Congresso Nacional. O Senado Federal saiu menor do que era antes do Rodrigo Pacheco pautar essa medida provisória inconstitucional e isso passar da maneira que passou na semana passada.
Só para registrar, Felipe, todos os senadores do Rio de Janeiro foram favoráveis à venda da Eletrobras. Tanto o Flávio Bolsonaro, do Patriota, como o Carlos Portinho e o Romário, ambos do PL. Vocês da Associação dos Empregados de Furnas chegaram a dialogar com esses parlamentares a respeito dos malefícios dessa privatização?
Sim, tanto os trabalhadores quanto os dirigentes tiveram contato com esses senadores, direta e indiretamente, para saber do seu posicionamento. O senador Romário, ele tinha se posicionado contra a medida provisória, inclusive mandou mensagem em box para alguns trabalhadores, se colocando nesse sentido. O senador Portinho, ele se posicionou para dirigente que estavam fazendo o trabalho lá no Congresso Nacional, que ele seria contra. E aí decidiram, na calada da noite de quarta para quinta-feira, mandar ingressar com três emendas, e se colasse uma dessas emendas, eles mudariam de opinião. E o governo mordeu a isca, deu a eles uma das emendas, trazendo parte do jabuti das termoelétricas para o Rio de Janeiro, trazendo 2 gigawatts. Compromisso de instalação de 2 gigawatts de térmica a gás para o Rio de Janeiro. E eles agora se vangloriam nas redes sociais que trouxeram emprego, investimento e emprego para o estado do Rio de Janeiro. Ora, o Rio de Janeiro é casa de quatro sedes, de quatro empresas do Grupo Eletrobras, que eles estavam votando a privatização. Assim, o que ficou bem claro é que as pessoas estavam votando por seus jabutis, não estavam votando a respeito da privatização. Muito menos debateram o texto base da privatização, que já existem vários problemas a respeito disso, que vão encarecer a conta de luz. Nem isso eles debateram. A Casa Alta do Congresso Nacional se resumiu a uma banquinha de negócios e os senadores aqui do Rio de Janeiro entraram na banca de negócios, né? O Flávio Bolsonaro nem se comenta, né? Ele está junto com o governo do pai dele. Agora, Celso Portinho e Romário entraram na feira e foram às compras. Foi isso que aconteceu, fizeram negócio. Só que a questão de emprego vai ter uma horda de desempregados de alta qualidade, empregados que agregam um valor altíssimo para o Brasil. Saiu aí recentemente mais de 400 mil de lucro líquido para a empresa por cabeça. São os empregos, é o que gera de valor o empregado da Eletrobras. Eu quero ver outras empresas fazerem isso. E trocou por empregos, a maioria deles temporário para instalação de termoelétricas, empregos subempregos, né? Hoje em dia a regra é ter subemprego, não emprego pleno. E temporários, porque depois na operação da usina isso se reduz muito. A equipe é muito enxuta para poder gerir uma usina termoelétrica. Então, sim, é deprimente ver que o senador da República nem conta sabe fazer.
Como houve alterações no texto original que veio da Câmara, Felipe, a MP voltará à Casa do Povo para ser analisada hoje, um dia antes de ela caducar. Entre os jabutis incluídos pelo senador Marcos Rogério, a pedido do governo federal, está a instalação de uma usina termoelétrica no Triângulo Mineiro. O texto ainda estipula prazos para a abertura do mercado de energia, avançando sobre os debates em relação à reforma do setor. Alvo de outro projeto de lei no Congresso, e define níveis mínimos para reservatórios de usinas hidrelétricas. Pelos cálculos do grupo União pela Energia, essas novas medidas custariam 15 bilhões de reais aos consumidores, que se somam aos 41 bilhões de impacto do texto aprovado pela Câmara. Ou seja, é um verdadeiro assalto aos brasileiros essa privatização da Eletrobras, Felipe.
Pois é, Anderson. O texto base dessa medida provisória já era um absurdo. Já era um absurdo em si o texto base que o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional. Por quê? Porque ele previa descotização de usinas já amortizadas e antecipação da renovação de uma das maior usina nacional que tem hoje em dia, que é 100% nacional, que é Tucuruí, uma das maiores usinas do mundo. Ela vence em 2024. Antecipariam a renovação, mas ao invés de trazer ela para o sistema de cotas, que colocaria ela com uma energia muito barata, como essas usinas cotizadas, elas são usinas com um valor muito barato, em média R$ 60 megawatt-hora, elas seriam descotizadas, ou seja, sairiam do regime de cotas e começariam a vender no Mercado Livre, valor dado pelo mercado. A gente está falando preços médios acima de R$ 200 megawatt-hora, e não 60. 200, acima de R$ 200 megawatt-hora. A gente já teve situações em que esse valor chegou a mais de R$ 800 megawatt-hora. Depende do mercado. Depende de oferta e demanda. Sistema de cota não. É R$ 60 megawatt-hora e acabou. Por quê? Porque durante 30 anos o cidadão brasileiro já pagou a instalação dessas usinas durante 30 anos na sua conta de luz. Já pagamos. E agora descotizando, na prática, o que será feito? Nós iremos pagar de novo o preço desses empreendimentos, o que é um absurdo. Na Noruega, por exemplo, a Statkraft é uma empresa 100% estatal, ela existe para recepcionar as instalações que foram amortizadas. Exatamente essas que a gente está querendo, que o governo está aprovando descotizar. É impressionante o absurdo que está acontecendo no Brasil. E, além disso, a Câmara enfiou um monte de jabutis, aprovou os jabutis e não a privatização. Essencialmente, os deputados nem sabiam o que estava acontecendo, nem sabiam do que se tratava direito à matéria, a maioria deles, e os que sabiam estavam votando pelos seus jabutis. Quando foi ao Senado, o Senado Federal, a gente achou que ia ter um nível um pouco melhor no Senado Federal, e realmente teve, mas muitos senadores, aqueles que votaram a favor do governo, estavam votando a favor dos seus jabutis, porque aqueles liberais, intelectualmente honestos, votaram contra. Votaram contra. Aqueles minimamente responsáveis votaram contra. Quando você tem uma situação na Câmara em que PSOL e Partido Novo votam da mesma maneira, e quando você tem no Senado Federal PT e PSDB votando da mesma maneira, você tem certeza que alguma coisa está muito errada. E é exatamente isso que é a privatização da Eletrobras. Uma das coisas mais erradas existentes hoje no nosso país.
Agora, os governistas alegam que o custo da energia para os consumidores seria reduzido com a privatização, graças à criação da chamada Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Essa conta, que vai subsidiar a energia, contará com 50% dos recursos a serem pagos como bonificação de outorga bruta da venda da empresa, que seriam mais de 10 bilhões de reais, e 75% dos lucros de Itaipu. Dá para acreditar nessa argumentação dos apoiadores do Bolsonaro no Congresso, Felipe?
O primeiro ponto que tem que ser esclarecido para a população brasileira a respeito desse artifício de se colocar parte do valor na CDE, ela já existe, ela é uma conta de desenvolvimento do setor que realmente subsidia parte da conta de luz, né, principalmente para aquelas pessoas de menor poder aquisitivo, mas ela tem seus limites. E, além disso, antes de se falar se a CDE vai conseguir cobrir isso ou não durante algum tempo, porque a gente está falando só durante algum tempo, a gente tem que se perguntar o seguinte: este processo irá aumentar a conta de luz estruturalmente ou não? Ou é uma coisa temporária que a CDE vai contrabalancear temporariamente, depois todo mundo volta ao normal e não vai precisar mais subsidiar mais nada? Não é verdade isso. O processo vai fazer com que a conta fique mais cara de forma estrutural. Isso significa que é um processo irreversível. Não há fantasias a respeito de eficiência, de empresa privada em cima disso. A gente está falando de R$ 60 o megawatt-hora passando para cima de R$ 200 o megawatt-hora. Por mais que a gente fale, ah, vai jogar mais energia no mercado livre, vai aumentar a demanda, vai aumentar a oferta em cima da demanda e vai ficar um pouco mais barato. Tá bom, vai descer para quanto? 180? A gente está falando ainda para 3 vezes mais caro. Não tem, não existe eficiência organizacional que consiga suprir esse abismo. Não existe. Então a conta vai ficar mais cara. O que acontece é que o governo está querendo pegar bilhões de reais dessa operação, que deveriam ser usados em investimento para a população, em saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico, para poder ficar subsidiando, mascarando uma operação completamente criminosa que está sendo proposta nesse momento. É exatamente isso que está sendo feito. A gente está pegando bilhões para enganar a população brasileira. Essa é a proposta do governo. Não é deixar a conta de luz mais barata. Eles querem enganar o cidadão. A conta de luz está mais cara. Só que ele subsidia parte disso e fala: olha, viu, não aumentou muito. Só que vai aumentar, porque essa conta do CDE tem seus limites e esse valor só vai pingar nessa conta durante algum tempo. Não vai conseguir aplacar tudo. Eles vão fazer um trabalho de, entre aspas, de desmame, para as pessoas não perceberem que o negócio está aumentando. Quando as pessoas começarem a gritar, elas não, você vai ser daqui a alguns anos e elas não terão capacidade de fazer o link entre a privatização que ocorreu X anos atrás com aquela situação de penúria que ela está sofrendo naquele momento, lá no futuro. Então, essa é essencialmente a maldade desse argumento da CDE, é exatamente isso. Não é para poupar o cidadão, é para poupar os políticos do link que o cidadão pode fazer entre esse absurdo que eles estão fazendo e a conta que eles vão pagar mais caro amanhã. É um engodo, é uma mentira, é uma farsa. Esse argumento da CDE é isso, nada mais do que isso.
E ainda há algo que possa ser feito a respeito desse tema, Felipe? Vocês que defendem a Eletrobras pública ainda acreditam ser possível reverter esse verdadeiro crime, talvez no Supremo Tribunal Federal? Parece que há uma série de inconstitucionalidades no texto aprovado, não é isso?
Sim, é uma série de inconstitucionalidades. A própria medida provisória é inconstitucional, ela não é nem urgente e muito menos relevante em termos de medida provisória. Ela poderia muito bem seguir pelo projeto de lei que já existe na Câmara dos Deputados. Já existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que visa privatizar a Eletrobras. O governo optou por abandonar a tramitação desse projeto de lei e começar uma medida provisória, o que mostra claramente que não existe urgência alguma. Não existe urgência alguma em relação a esse ponto. Aí falam de uma crise hídrica e é urgente privatizar a Eletrobras. Ora, a Eletrobras privatizada não vai ajudar em absolutamente nada na crise hídrica. Essa crise hídrica, ela deveria ter sido debelada através de uma boa gestão energética há meses, anos atrás. E não agora. Nenhuma empresa vai ser privatizada e vai fazer balançar uma varinha de condão e tudo vai ficar bom. Não existe isso. É uma inércia muito grande esse setor. Esse setor ou se faz o serviço direito ou dá muito problema, e dá problema para todo mundo. Por isso é um setor estratégico. E esperem, O Brasil vai sofrer muito no ano que vem por conta dessa crise hídrica. Muito provavelmente vai sofrer bastante por conta dessa crise. E se a gente não tiver uma Eletrobras pública, ou seja, uma forma do Estado intervir e administrar diretamente o setor, como foi feito na década, nos anos 2000, né? Foi interrompido o processo de privatização de Furnas e o sistema Eletrobras. O governo agiu através do grupo Eletrobras para poder administrar a crise dos apagões dos anos 2000. E foi isso que salvou o Brasil. E depois disso, foram os investimentos públicos feitos através do grupo Eletrobras que fez com que os investimentos fossem realizados no nosso Brasil, para a expansão do sistema. E, de novo, depois do golpe de 2016, a gente vê uma proibição de investimento da Eletrobras. Uma falta de investimento no setor como um todo, porque a Eletrobras não está investindo, e uma crise hídrica de novo batendo nas nossas portas. Só que agora o governo federal planeja não ter mais uma Eletrobras pública e, ao nosso entendimento, rezar para chover muito, porque se não for feito isso, ele, sem uma Eletrobras pública, sem poder intervir diretamente no setor elétrico, ele vai perder muito da sua capacidade de gestão de crise. E a gente vai estar com problemas muito grandes. Então, esse é uma inconstitucionalidade. Outras muitas ilegalidades se encontram nos jabutis. E outros absurdos técnicos também se encontram nos jabutis. A gente tem termoelétrica sendo mandada para um lugar que não tem gás. A gente tem termoelétrica sendo mandada em local que tem malha de gás, mas não tem recurso de gás, não tem gás para ser mandado para esse local. Né? A gente trabalha em Furnas, a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma dificuldade, a gente tenta há anos, há muito tempo, aumentar nossos contratos de gás, que nós temos termoelétrica aqui no Rio de Janeiro. Uma termoelétrica é uma das poucas, né, termoelétricas que existe no sistema Eletrobras, existe aqui em Santa Cruz, Norte Fluminense. E a gente já tentou várias vezes aumentar o contrato de fornecimento de gás para essa nossa termoelétrica e não consegue. E não consegue trazer para cá. Então, tecnicamente, várias coisas serão inviáveis e vai adicionar uma conta ainda maior e totalmente desconhecida, porque nada, e eu repito, absolutamente nada do que está sendo proposto nesse projeto de lei, tanto no texto original como nos jabutis, possui fundamentação técnica. O governo foi incapaz de apresentar um estudo técnico sequer para subsidiar as suas afirmações. E muito menos os jabutis que foram feitos no balcão do Congresso Nacional por interesses estaduais, sem estudo de impacto tarifário, sem absolutamente nada, nada. Esse é uma das coisas mais escandalosas que está sendo feito no Brasil nesse momento.
O que mais surpreende, Felipe, é que o governo aprova a toque de caixa uma matéria de extrema importância como essa, que diz respeito à soberania energética nacional, às vésperas de uma crise de energia sem precedentes. Já se fala em racionamento para os próximos meses por conta do baixo volume dos reservatórios.
Então, Anderson, como eu acabei de falar, o estudo não existe, né? Olha que absurdo. Esse processo tramitou pela Câmara dos Deputados. Todos os deputados, não tiver nenhum dos deputados teve acesso a um estudo técnico e eles votaram pela aprovação. Como eu disse, eles votaram pelos seus jabutis, eles não votaram ou pelos seus acordos, né? Porque não existe um estudo técnico em base nada do que o governo está falando. Nada, nada. O que o governo fez depois de ir para o Senado e por muita pressão dos senadores foi divulgar na página do Ministério um apanhado de planilhas com números, planilhas estáticas, sem fórmula, sem premissas claras, sem nada, sem nada. Quem tem um diploma na faculdade, e para esse tipo de situação tem que ter mais do que um diploma de graduação na faculdade, essas pessoas não fizeram estudo técnico algum. Eles botaram um monte de planilha, um monte de número para poder subsidiar sua narrativa política. Simples assim. É esse o tamanho do absurdo que a gente está vendo nesse processo. É desesperador para quem está dentro do processo, eu como engenheiro, ver uma situação dessas e ter um estudo, ter um estudo técnico que subsidie esse tipo de coisa. Então, pelo nosso lado, a gente já fez alguns estudos técnicos e a gente vê claramente que O aumento mínimo que a gente vai ter em relação a isso vai ser em torno de 20%, podendo chegar até 40% por conta da frustração de diminuição de tarifa pela renovação antecipada de Tucuruí e sua consequente descotização. Só Tucuruí poderia gerar uma diminuição de tarifa de energia de cerca de 14% para o cidadão brasileiro. Não vamos ter mais. Essa expectativa vai ser frustrada e vai ser adicionada, portanto, nesse aumento de conta de luz que eles dizem que vão conseguir tirar subsidiando pela CDE durante um determinado período de tempo, o que é falso e que, como eu disse, não vai debelar o aumento de tarifa que está sendo colocada para o cidadão de forma estrutural. Estrutural. Isso não se tira com subsídio.
Felipe, eu quero te agradecer por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero dizer também que você pode contar conosco aqui do programa nessa luta de vocês, da ASEF, contra essa privatização da Eletrobras. Estamos com microfones abertos aqui para vocês, quando quiserem se posicionar a respeito desse tema. Te desejo um ótimo dia de trabalho e também meu forte abraço.
Anderson, obrigado pelo espaço, obrigado pela disponibilidade do microfone em oportunidades futuras. A gente vai precisar muito ainda falar, aprofundar em determinados temas, denunciar muitas coisas ainda a respeito desse processo. A gente tem várias frentes jurídicas abertas e a serem abertas por conta desses jabutis, então teremos mais assuntos realmente para tratar e não deixar esse assunto esfriar. Porque agora o planejamento deles é terminar de passar, de tramitar esse processo no, no, na Câmara, que agora volta para a Câmara. O texto modificado ou adicionado no Senado passa para de acordo da Câmara dos Deputados, mas o relator, Omar Nascimento, participou das negociatas no Senado e provavelmente isso vai ser consenso lá para a turma do Arthur Lira, né? Os 300 lá do Arthur Lira, que ele bate palma e todo mundo tem que pular. E depois isso caminha para a sanção presidencial, que dificilmente vai vetar a privatização em si. Os jabutis estão todos dentro do artigo que fala que tem que privatizar. Então, já foi uma armadilha do legislativo para o executivo não conseguir vetar nada. É mais um dos absurdos. Então, agradeço e faço a convocação de todos e todas, para poder entrar na nossa campanha nacional de resistência contra a privatização da Eletrobras, que é a campanha Salve a Energia pelo Futuro do Brasil. Você vai encontrar nosso perfil no Twitter, nosso perfil no Instagram, no Facebook, até no LinkedIn. Procurem pelo Salve a Energia pelo Futuro do Brasil, engajem com o conteúdo, ajudem a difundir, a disseminar e cobrem os deputados e senadores que votaram por esse absurdo que é a autorização à privatização da Eletrobras por meio de diluição de capital e perda de controle do Estado Nacional brasileiro. Ora soberano, né? Se a gente perder essa empresa, a gente vai deixar de ter soberania energética e soberania nacional. É um grave erro, um grave desmonte que está se cometendo nesse momento e a gente precisa impedir que a operação dessa privatização seja concluída antes do término desse governo. Depois a gente consegue fazer a reversão disso, tirando as empresas do Plano Nacional de Desestatização, assim como nós fizemos na década de 90, né, lá nos anos 2000. É isso. Obrigado, Anderson. Obrigado, Programa Faixa Livre. E obrigado, ouvintes, internautas. Entrem na luta. Vamos conseguir reverter. Eles não param, nós também não.
Conversamos aqui com o diretor da Associação dos Empregados de Furnas, a ASEF, e do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, o SENJRJ, Felipe Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui conosco nos 1360 AM da Rádio Bandeirantes para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!